A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Este é o programa Universidade Multicamp que já está no ar. Hoje, excepcionalmente, eu estou no campus universitário do Marajó, Breves, e converso com o professor doutor Leonildo Nazareno do Amaral Guedes. Ele é professor da Faculdade de Educação desse campus e desenvolve atividades de pesquisa, extensão e docência. Esteve e está ainda à testa de um projeto intitulado Atividades Lúdicas para o Currículo da Escola do Campo. Professor, seja muitíssimo bem-vindo. Eu agradeço a sua disponibilidade de estar conosco esta manhã. Fale um pouquinho sobre a sua trajetória. Quem é o professor Leonildo?
Professor Joel, agradeço pela oportunidade de estar participando do seu programa. Começamos pela minha formação. Eu tenho um doutorado em antropologia, cursei nesta casa, né, na UFPA, e defendi a tese de 2018, né, que tem o seguinte título: Sociabilidades Ribeirinhas, Reciprocidade e Moralidade no Marajó. A vida entre balsas e beiras. Meu orientador, né, foi o professor doutor Fabiano de Souza Contígio. Nessa tese, eu buscava conhecer um pouco mais essa realidade que é conhecida fora do município, fora do Marajó, que é a realidade da exploração sexual de meninas, de adolescentes, nos nossos rios, aqui do Marajó, especificamente, né, o rio Tajapuru.
Engraçado que esse tema é conhecido, mas é mal conhecido. E que bom que o senhor vai falar sobre isso.
E fui fazer a pesquisa do doutorado, né, e a dificuldade de encontrar as interlocutoras dispostas a conversar, a me levar ao campo da pesquisa. Nós da antropologia valorizamos, prezamos muito o trabalho de campo. Encontrei duas interlocutoras importantes para o meu trabalho.
Profissionais,
elas são ribeirinhas. E ficamos nos diálogos para que eu pudesse ir lá conhecer a família, a comunidade. Mas, de uma maneira assim decisiva, elas não me levaram ao seu espaço no campo, né? No rio. E o que eu fiz foi aproveitar para conversar com essas mulheres, conhecer sua história, sua vida, entender, na visão delas, como é que essa realidade ela se constituía, essa da que nós chamamos aqui, fora desse fenômeno, né, de exploração sexual, de prostituição, que elas não chamam, né, de prostituição, não chamam de exploração sexual, elas falam sobre casamento, elas falam sobre namoro, né?
Os sonhos são os mesmos, as Sim. ilusões e as utopias se preservam.
Sim, professor. Aí o sonho é de encontrar um marinheiro nas balsas, casar com ele, viajar para a terra dele, para a cidade dele, melhorar de vida.
Mesmo exercendo essas atividades remuneradas, elas têm, conservam a ilusão de todas as moças ditas comuns.
Sim. Um dos temas da tese é a questão da moralidade. A família é valorizada, o trabalho é valorizado. Um detalhe importante das minhas interlocutoras. Elas dizem que elas não iam para a balsa para se prostituir, não. Elas iam para realizar um comércio informal de cerveja, de açaí, de comidas, né, frutos da região. E lá elas conheciam, acabavam se relacionando, né, com os homens, conhecendo, namorando, ficando.
Qual a faixa etária das suas interlocutoras?
A mais jovem tem 21 anos, né, e a mais velha, ela tinha na época da pesquisa em torno de 43 anos.
Uma pergunta capciosa, né? Elas se veem assim, e é muito justo, né, do ponto de vista feminino, feminista. E como é que a comunidade, os ribeirinhos, os homens veem isso? Essa relação que eles têm com ela, uma relação da qual eles usufruem do corpo da mulher e pagam por isso, eles acham isso absolutamente normal.
A tese não chegou a ouvir os homens.
E o que elas acham disso? Que outros desdobramentos tem isso? Qual é a condição de vida em relação assim, de, elas vivem em casas próprias, elas moram sozinhas, têm família, têm filhos?
Elas têm família, né? Têm filhos. Essa minha interlocutora mais jovem, né, ela tinha duas crianças à época, né? Pequenas, né? Aproximadamente 5 anos, a mais nova, né?
Para variar, os pais não davam assistência a ela, ou sim?
Aí temos aquela situação de separação, né?
Sim.
A família unida, né? Tinham seus, as suas filhas, né? Aí a separação do casal, né? Do pai e da mãe, e o pai, ele foi embora para Macapá, ficaram as mulheres aí. E a família do pai amparou e foram se criando, junto com os familiares paternos, né? A avó paterna. Né?
Professor, como é que foi a sua graduação e o seu programa de mestrado?
Minha graduação foi em pedagogia, neste campus, né, do Marajó Breves. Foi a segunda turma de pedagogia do campus, turma de 1997. A primeira foi de 95. Assim, uma turma que estudava de maneira intensiva. Estudávamos nas férias, né, janeiro, fevereiro, março, julho, agosto. De 97 a 2002. Uma graduação maravilhosa, nós tivemos os professores de Belém que vinham ministrar disciplinas. Aprendemos muito com eles, pessoas maravilhosas. Né? Meu orientador da graduação foi o professor Carlos Elvio das Neves Paes.
Que é uma figura basilar do campus de Breves, uhum. Conhecida tanto educacionalmente como politicamente.
Uhum, verdade. Aí concluí em 2002 a graduação, em 2003 e 2004 eu cursei a especialização aqui no campus.
Ofertada por Belém também.
Ofertada por Belém, pelo curso de letras, né, de Belém, tendo como coordenação a professora Socorro Simões.
Outra figura basilar da nossa universidade, uma estrela na realidade.
Um detalhe importante que foi a primeira especialização que veio para o nosso campus. Esqueci de mencionar que essa turma de doutorado que eu cursei foi a primeira turma de doutorado que funcionou aqui no campus de Breves.
Que teve a coordenação de diversos professores, o professor Agenor Sarraf, inclusive.
Isso, o professor Fabiano Gontijo.
O professor Fabiano, muito querido, que bom.
Chegamos ao mestrado, no ano de 2010 e 2012. Fui orientado pelo professor doutor Genilton Dilon Rego da Rocha. E é no mestrado que eu tenho esse envolvimento com essa temática da exploração sexual, da prostituição. E desenvolvi a dissertação intitulada Participação nas Escolas de Ensino Fundamental de Breves Pará no Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes.
Em Belém.
Isso, em Belém. Na época do mestrado, se o doutorado foi aqui em Breves, os professores vieram para cá, nós estudamos aqui em Breves. Que bom, né? Graças a Deus. Mas o mestrado foi em Belém. Em 2010 eu inicio o mestrado, sem possibilidade de liberação. Como temos disciplinas intensivas, a gente concentrava aqui nas férias, né? E trabalhávamos sexta-feira, sábado, de forma que eu viajava para Belém todo domingo para estudar nas aulas de segunda, terça-feira, quarta. Quarta-feira eu voltava para Breves para trabalhar as disciplinas. Tínhamos disciplinas com um horário que permitia ao longo todo o semestre. E foram 2 anos, professor Joel, viajando.
De luta. O meu doutorado foi todinho assim também. Eu viajava no sábado para chegar em São Paulo no domingo e na segunda começava a assistir. A segunda, terça, quarta, até o meio-dia e voltava para Minas Gerais. Nós somos uma carreira, você no mestrado, eu no doutorado, similar. Uhum. Muito bom, e valeu a pena, né?
Valeu, professor.
Quanto mais sacrificado é um curso, tanto mais valor a gente dá à nossa formação. Então eu digo, eu não faço questão do meu título de doutor, mas eu sei o quanto ele me custou e eu o valorizo. Uhum. Que bom que o senhor tem essa trajetória. E aqui no campus de Breves, quais as disciplinas que o senhor trabalha?
Bom, aqui no campus de Breves eu tenho trabalhado as disciplinas, fundamentos teórico-metodológicos da educação infantil, e a partir dessa disciplina que eu tenho um trabalho também com a disciplina ludicidade e educação.
Eu amo essa disciplina, já falei isso para o senhor anteriormente.
Ah, já, professor. E é nesse contexto que entra aí os meus projetos de extensão, que eu vou falar daqui a pouco. Né? Trabalho também a disciplina avaliação educacional, alfabetização linguística, letramento escolar e gêneros discursivos, que é uma disciplina só, tem esse nome extenso.
Como é que é esse trânsito da educação com a área da linguística? O que vocês trabalham? Qual é a finalidade, o objetivo da disciplina? Eu acho o curso de pedagogia de fundamental importância para a formação do aluno e o posterior cidadão, porque é ali que se forma a base. O senhor trabalha com ludicidade, com alfabetização, e esse trânsito entre as diversas áreas promove uma interdisciplinaridade que muito me agrada.
Temos trabalhado na disciplina de alfabetização linguística, ressaltando a importância e a relação entre esses dois conceitos que temos na atualidade do debate, que é o conceito de alfabetização e o conceito de letramento, observando também as contribuições da linguística para esse processo, né, de alfabetização. Né? Temos aí atividades, né? Tem a parte teórica, a parte prática da disciplina, e na parte prática a gente tem trabalhado aí com atividades, né, que ressaltam a importância de formação de habilidades de análise fonológica.
Relativizando essa noção de erro e trazendo, valorizando a fala do discente, né, e considerando o seu mundo, o seu saber prévio que vem para a escola. Fala um pouquinho mais sobre isso, da outra disciplina.
FTM na Educação Infantil tem trabalhado aqui no campus, né?
FTM, para quem não sabe, é
Fundamentos Teóricos Metodológicos da Educação Infantil. Essa disciplina tem trabalhado no campus numa perspectiva de valorizar, né, o contexto local. Na nossa realidade do município de Breves, nas escolas municipais de educação infantil, a gente tem trabalhado, né, com a organização do currículo em torno de temas geradores.
O que são temas geradores?
Essa proposta que temos de valorizar a realidade sociocultural da criança, valorizar os saberes também que temos no âmbito das disciplinas, valorizar as perspectivas, os ritmos do desenvolvimento infantil e o conhecimento sobre a família das crianças. Essa disciplina eu tenho trabalhado no campus, mas a minha experiência prática, né, profissional com a educação infantil vem com a minha atuação nas escolas municipais de educação infantil aqui de Breves. Eu concluí a graduação no ano de 2002 e no ano de 2003, logo após a minha formação, fui convidado pela diretora de uma escola de educação infantil, que é chamada de Escola Sede, Escola Pingo de Gente, que agregava mais 7 escolas do meio urbano e mais as escolas do meio rural, sob a direção dela e a minha coordenação pedagógica. De 2003 a 2009, eu exerci a coordenação pedagógica nessas escolas, com essa proposta de organizar o trabalho pedagógico nessas escolas.
Que experiência riquíssima,
não,
professor.
Não tínhamos currículo, organizamos o currículo, não tínhamos jogos infantis, organizamos jogos infantis da escola. Um dos projetos, eu tenho um artigo publicado num livro agora, que vai sair no final deste ano, sobre conquistas e desafios na educação infantil. Eu sou um dos organizadores desse livro, juntamente com o professor Ronaldo de Oliveira e a professora Cimei Miranda. Nesse livro, apresento ali as conquistas que nós tivemos ao longo desses 6 anos da minha experiência como coordenador pedagógico de escola de educação infantil. E um projeto que ficou assim marcante no âmbito da educação infantil e no âmbito da cidade de Breves é o projeto chamado Festival Domingão Folclórico.
Já nós vamos falar sobre isso. Agora o programa Universidade Multicamp vai para um breve intervalo, mas continue conectado. Nós voltamos já. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Olá, voltamos agora para o segundo bloco do Universidade Multicamp de hoje. Eu sou Joel Cardoso e tenho o privilégio, a honra e o prazer de conversar com o professor doutor Leonildo Nazareno do Amaral Guedes, o nosso professor Leonildo, que é titular da Faculdade de Educação do Campus Universitário de Breves. Entre outros temas, nós vamos falar de atividades lúdicas para o currículo da escola do campo. E no bloco anterior ficou, como último assunto, a nossa abordagem do Festival Domingão Folclórico. Que história é essa, professor? Me conte isso.
A gente desenvolveu o trabalho que realizamos na educação infantil, essa perspectiva de valorização da cultura dos educandos da educação infantil. Nos anos 2004 e 2005, a gente realizou nas escolas um festival de folclore da escola. Mas no ano de 2006, tivemos a ideia de levar nossos projetos da educação infantil, feito com as crianças da educação infantil, crianças de 3 anos de idade, 4, 5, 6 anos de idade. A gente teve a ideia de pegar os projetos desenvolvidos por 8 escolas de educação infantil e levar para a praça pública, no centro da cidade, que é a Praça Frei Dosser, para apresentar o trabalho pedagógico realizado pelas nossas professoras da educação infantil, que são professoras maravilhosas. E daí, para apresentar as danças, né, o teatro das crianças, nós trouxemos a perspectiva do mingau, que é muito valorizado na nossa região.
Essa experiência foi feita só com escolas urbanas ou teve escola da periferia?
Apenas escolas do meio urbano, professor Joel. Aproximadamente 8 escolas.
E como é que transcorreram essas atividades? Qual foi o resultado disso tudo?
O resultado disso tudo foi que nós começamos em 2006 esse projeto. A gente realizava num domingo, começando 4, 5 horas da tarde na praça pública, Praça Frei Dosser, aqui da cidade de Breves. As crianças com as apresentações culturais, de dança,
mobilizava
de
toda
teatro,
a sociedade.
Toda a sociedade. Contação de histórias. As famílias dos educandos vinham valorizar. A comunidade vinha valorizar também. Porque além das apresentações culturais, a gente tinha essa novidade, que é o mingau da região. Professor, me diga aí um número aproximado de mingaus, de tipos diferentes de mingaus, que vendíamos na praça, nesse festival.
Milho, por exemplo?
Sim, mas a quantidade de tipos de mingau?
Não tenho a menor ideia.
Aproximadamente, né, 40 tipos de mingau.
Muita! Né? Haja receita!
Mingau de arroz, mingau de crueira, mingau de açaí, bacaba.
E vendia tudo?
Vendia tudo. É interessante, a comunidade vinha, trazia a panela e ia comprar nas nossas barraquinhas. Cada escola com a sua barraquinha vendendo mingau e as crianças no palco ali fazendo show.
E o recolhimento era para a caixa escolar dessa escola?
Sim, sim, para comprar os equipamentos que a escola precisa. Um projeto, professor, que eu vou destacar desses que temos aí, algo que pode ser inimaginável para a educação infantil. Tinha um projeto ali que era chamado de O Baile do Judeu. Acredito que o senhor já ouviu falar nesse conto. Inglês de Souza.
Inglês.
Trabalhamos em Inglês de Souza na Escola de Educação Infantil. A escola que trabalhou com essa apresentação, que tinha teatro, tinha dança, foi a Escola Coelhinho Feliz. E as crianças encenavam todo o conto, né, O Baile do Judeu.
Eu acho que essa disciplina de ludicidade está em muito boas mãos, porque é isso, ludicidade é isso, é envolvimento, é prazer, é estar junto, é harmonia, é promoção, é valorização individual que se transforma em valorização coletiva. Não é? Que bom, professor. Bom, mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar em relação a isso?
Tem uns projetos de extensão que eu gostaria de apresentar.
Então, vamos lá. O senhor trabalha com atividades lúdicas para o currículo da escola do campo. Então, vamos lá por parte. Para o nosso ouvinte que não é afeito à área de educação, o que é currículo? Depois, o que é ludicidade? E depois, como é que isso migra para a escola do campo? São 3 etapas de um mesmo projeto cujo título já engloba tudo. Vamos lá, começando pelo currículo.
Quando pensamos em currículo, professor, a gente pensa apenas em conteúdos. Numa escola tradicional, uma relação de conteúdos, uma grade curricular. Mas currículo, ele vai além dessa relação de conteúdos.
Currículo é muito rico, esse trabalho com currículo, não é? Porque é pensar realidades discentes e docentes na integração, na efetividade, algo que seja exequível e que resulte em algo positivo para as escolas.
Quando trabalhamos com currículo, a gente pensa na formação de toda uma geração. E para formar uma geração, não precisamos apenas de conteúdos que são apresentados em livros didáticos. Precisamos de toda a riqueza cultural que temos presente na nossa sociedade, na nossa comunidade local, mas também conhecimento produzido em outros lugares do Brasil, fora do Brasil. Isso é importante. O currículo, ele não se restringe apenas a conteúdos. O currículo tem a ver com práticas também.
E é uma via de mão dupla. Então, tem que, né, você vê um lado e tem que levar em consideração o outro. E as duas instâncias têm que se casarem
e caminharem harmoniosamente, né? Senão não tem sentido.
Isso, professor. De acordo com as discussões do professor Antônio Flávio Moreira, né, o Michael Abel, currículo essencialmente é uma questão de poder. Quem define o currículo para a formação de uma geração está definindo aí como essa geração pensará a vida, como ela construirá o seu presente, o seu mundo, como deixará um mundo construído para as gerações que vão suceder. E é importante que o currículo que a gente valorize na escola seja esse currículo que valorize os ideais da nossa população. O currículo, ele tem que ter essa inspiração e se vincular aos ideais de uma educação popular.
Pois é, quando o senhor mencionou esse projeto, o senhor disse que era um projeto de extensão. Eu vejo que é um projeto de extensão, mas vejo também que é um projeto de pesquisa, porque nós crescemos e pesquisamos junto com ele. Então, vamos mudar esse nome daqui a pouco. Verdade. Projeto de extensão e pesquisa. Verdade. Porque tem muito pano para manga aí nesse conteúdo, não é? Então vamos lá para outra área desse título.
E esse projeto, ele foi desenvolvido em Escola do Campo, Escola Ribeirinha.
Outro público, outra realidade, né? E isso é muitíssimo importante, promovendo a integração, o saber da universidade, extrapolando seus muros e indo para a comunidade menos privilegiada.
Na época, eu tive a oportunidade de, pessoalmente, eu, coordenador do projeto, ir para a escola, né, do campo, num rio aqui próximo da sede do município, e trabalhar com as crianças da escola, trabalhar crianças de educação infantil, séries iniciais do ensino fundamental e também séries finais havia nessa escola. E para chegar até essa escola, o senhor não imagina o meu transporte para chegar nessa escola.
Barco.
Eu fui de rabeta. Eu sou marajoara, eu sou brevense, eu sou, de certa forma, ribeirinho, mas eu não sei nadar, professor. E eu fui de rabeta para essa escola.
Meu Deus, morro de medo.
Por que de rabeta? Porque é o melhor trajeto para chegar até a escola. Comprei meu salva-vidas, coloquei meu salva-vidas antes de embarcar. No início era uma rabeta grande, mas com o passar do tempo a rabeta foi diminuindo.
Foi ganhando, né, confiança.
Só dava ali para o meu motorista, né, o que operava ali a rabeta, e eu que ia na frente ali. Esse meu capitão da rabeta, ele morava próximo da escola, na comunidade. Ele vinha
então
buscar.
Ele conhecia as trilhas como ninguém.
E passávamos pelos furos, né, entre um rio grande e o outro, a gente entrava num furo ali, que era o trajeto mais próximo para chegar até a escola.
Quanto tempo demorava esse trajeto?
Em torno de 40 minutos. Nossa. E eu chegava na escola, ali na segunda-feira, e quando tinha a oportunidade, passava a semana toda ali na escola, dormindo no alojamento com as professoras e professores. Fui bem recebido pelas professoras, pelas crianças.
Isso é antropologia de campo mesmo, na íntegra. E tem a cara do professor Ronaldo, que eu conheço, não é? Ele adora essas coisas. Então é isso mesmo, você esteve em boas mãos. Vamos para a segunda etapa do seu título.
Isso, a segunda etapa tem a ver com atividades lúdicas.
Lúdica, né? Exatamente, ludicidade.
E o tema que eu fui desenvolver com as crianças foi atividades lúdicas. Temos uma escola do campo, em breve temos uma escola ribeirinha, mas a forma de trabalhar, ela se assemelha muito a essa forma que vem de uma educação das escolas da cidade, uma educação baseada em nível didático, baseada em cópia, baseada ali em escritas, né, mecânicas, no caderno. E na minha proposta eu levei toda a minha experiência de atividades lúdicas que eu aprendi, que eu venho implementando nas disciplinas aqui na graduação, vem da minha experiência também nas escolas de educação infantil, e eu sou assim apaixonado pelas atividades lúdicas de um modo geral, as atividades artísticas, né, por jogos e brincadeiras no campo da matemática, no campo da linguagem, no campo dos direitos da criança, dos direitos humanos, e essa diversidade de jogos nós levamos para a escola do campo.
Ludicidade, mais do que brinquedos e brincadeiras, é promover o prazer, a autenticidade. Aprender é necessário. Aprender com prazer, com alegria, com brincadeira, é muito mais gostoso e muito mais rentável.
Geralmente a sociedade pensa a brincadeira como uma perda de tempo, a brincadeira como ali um passatempo, mas na verdade a brincadeira tem o jogo, a ludicidade tem essa relação total com a cultura, com nossas sociabilidades, com a nossa formação, e ela é essencialmente, observando bem o princípio, né, da atividade lúdica, ela é revolucionária.
Com certeza.
Quando vemos uma criança brincando, né, em casa, numa brincadeira de faz de conta, em que ela se imagina ser o pai, ser a mãe, ser o professor, ser um doutor, ser um motorista, né, de um ônibus, ou estar ali passeando na sua rabeta, ela procura entender essa realidade, mas procura ao mesmo tempo na sua brincadeira transformar essa realidade, pela perspectiva de ter essa semente, né, do propósito de transformar essa realidade, percebemos esse caráter revolucionário da atividade.
Outra coisa, professor, quando a criança brinca, ela está criando regras, modelos, pensando na realidade, se projetando para o futuro, e as brincadeiras repetem ou tentam reproduzir modelos. Então tem a ver com procedimentos sociais, etnográficos, éticos, morais, está tudo envolvido, não tem como separar essas coisas todas.
Verdade. E tivemos o desenvolvimento desse projeto ao longo do ano de 2017, principalmente. Coordenador, né, eu ia para a escola, trabalhava com as professoras, com as crianças ali, no princípio aprendendo, convivendo com eles no dia a dia. E tivemos a culminância desse projeto, foi somente aí que eu tive oportunidade e recursos para levar os acadêmicos de pedagogia. Tínhamos os voluntários, em torno de 10. Conseguimos um barco, um pequeno barco, da Secretaria Municipal de Educação, a gente entrou em parceria e conseguimos levar os nossos acadêmicos. A atividade estava prevista, isso foi no mês de dezembro de 2017, para iniciarmos 8 horas da manhã, no máximo 9, só que o barco que conseguiram para a gente é um barco pequeno e a velocidade dele é uma velocidade extremamente, em torno de 10 km por hora. Fomos chegar na escola mais de 11 horas da manhã e quando chegamos na escola, as crianças todas ali aguardando a nossa chegada.
Era um acontecimento,
um,
né?
Um acontecimento.
Era uma expectativa.
A gente chega no barquinho ali e as crianças no trapiche ali da escola ali, prontas para nos receber. Com uma alegria, fomos todos ali bem recebidos, bem abraçados pelas crianças. Imediatamente começamos.
Não precisava nem desenvolver o projeto, só isso já era gratificante.
Foi extremamente gratificante, professor. A gente percebe. Com a extensão e a ação da universidade chegando a esses espaços, a gente está no caminho certo, né, de fazer a universidade. Além do conhecimento que produzimos aqui, que pesquisamos aqui, que desenvolvemos, construímos, que debatemos permanentemente, a gente leva para a comunidade também.
Desses projetos, o que resultou? Publicações, artigos, envolvimentos, TCCs, como é que deu isso?
Tivemos um TCC, né, por uma voluntária, né, que ela desenvolveu e defendeu no ano de 2019. E surgiu um artigo a partir desse TCC que a gente submeteu a uma revista agora, neste ano de 2021. Está aí para ser apreciado, né, pelos editores.
Professor, o que mais que o senhor gostaria de acrescentar rapidamente que eu não tenha perguntado?
Professor, essa é a minha trajetória, né? Eu tenho trabalhado bastante na extensão. Além desse projeto, eu tive outras atividades lúdicas, trabalhando na educação infantil, dada para a educação infantil. Tive também, no ano de 2013, 2014, um outro projeto, intitulado Formação de Coordenadores Pedagógicos para a Prevenção e Identificação de Casos de Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes.
Que delícia! Necessário, mais do que necessário, principalmente nessa nossa conjuntura.
Temos aí a pedagogia, a área da educação, trabalhando pela garantia dos direitos de nossas crianças e adolescentes marajoaras. Atualmente eu faço parte, eu integro o Comitê Municipal de Enfrentamento às Violências contra Crianças e Adolescentes. Foi aprovado agora no mês de novembro o Plano Municipal de Enfrentamento a essas violências, especialmente violência sexual e também o trabalho infantil. A gente segue nesse trabalho, né, aqui na universidade, mas interagindo a todo momento com a comunidade, verificando os problemas que temos e quais a gente pode dialogar com a comunidade para buscar alternativas aí de solução, né, para os mesmos.
Professor, 30 segundos para a sua mensagem final para os nossos ouvintes.
Professor João, eu agradeço a oportunidade de estar contando aqui minhas experiências, a minha trajetória. Estamos iniciando essa caminhada e sempre que a gente vai realizar um projeto, a gente conta com o apoio dos professores do campus, dos professores da escola pública, das instituições, secretarias municipais. A gente tem contado com esse apoio, é fundamental para que a gente possa realizar a nossa missão, que é a missão de educar. A missão é de trabalhar com as gerações para formar, né, construirmos juntos uma história melhor para nós, né, que moramos, nós que somos marajoaras, brevenses, né? Aproveitando a oportunidade, deixar uma mensagem aqui para os nossos ouvintes, né? A sociedade, ela precisa se unir para defender a universidade pública e gratuita, defender sua autonomia. Vivemos um cenário de ataques às universidades públicas, de cortes e desvios de recursos de forma autoritária. A universidade precisa ter orçamento para poder funcionar, quanto à sua infraestrutura. Precisa de ampliação de financiamento para pesquisas, né, através, por exemplo, das bolsas de pesquisas para a pós-graduação, para a graduação, e os seus projetos, né, de extensão, de monitoria, enfim. Universidade com autonomia é a universidade com recursos financeiros para poder funcionar, para poder ampliar sua atuação junto às regiões e comunidades, através do ensino, da pesquisa e da extensão.
Professor Dr. Leonildo Nazareno do Amaral Guedes, muitíssimo obrigado por ter concordado em fazer essa entrevista conosco. Esta é a nossa Rádio Web e agradecemos a sua participação.
Obrigado também a você, ouvinte, que nos acompanhou até agora. O programa Universidade Multicamp de hoje fica por aqui. Se você que nos acompanha tiver dicas, curiosidades, sugestões ou críticas para o programa, entre em contato com a nossa produção pelo e-mail radioweb@ufpa.br, pelo Twitter @radioweb_ufpa ou ainda pelo telefone 3201-7768. Informamos também que os diversos programas da rádio estão disponíveis em nossos bancos de dados. Consulte-os. O programa é uma realização da Rádio Web UFPA. Neste programa, excepcionalmente, eu, Joel Cardoso, me responsabilizei pelo roteiro, pela produção e pela apresentação. A gravação e montagem são de João Nilo. Já a supervisão e edição são dos jornalistas Fabrício Queiroz e Alessandra Batista. Até o próximo Universidade Multicamp com muita informação para você. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.